Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco no material sobre desenvolvimento na AWS, focando assim nas diferentes arquiteturas de software, né?
Olá, isso aí!
A ideia é tentar destilar os pontos principais para construir aplicações na nuvem, sabe? Usando umas notas de preparação para a certificação AWS Developer Associate, é o domínio 1.
Exato!
Certo, então vamos analisar isso melhor. O material destaca que esse domínio, desenvolvimento com AWS, é pesado, né? Tipo, 32% do exame.
É, dá bastante coisa, sim.
E cobre desenvolver, testar, manter as aplicações na nuvem de um jeito eficaz.
Justamente. E o foco ali, né, os objetivos principais são criar aplicações que aguentam falhas, que são resilientes.
Aham.
Projetar pensando em segurança desde o início, o que muitas vezes leva a usar microserviços, eventos e, claro, automatizar tudo que der.
Automatizar é chave.
Com certeza.
E para fazer tudo isso bem, entender os padrões de arquitetura é fundamental. Essencial mesmo ali no mundo AWS.
Bom, vamos começar então pela arquitetura orientada a eventos, a Event Driven. Pelo que eu vi nas notas, a base é que a aplicação reage a coisas que acontecem, a eventos.
Isso. Tipo, alguém faz upload de um arquivo no S3 e pá, isso dispara uma notificação, um evento.
Exato. Um evento acontece.
E esse evento aciona algum processamento que faz alguma coisa, gera uma resposta e atualiza o estado geral do sistema. As notas até citam Lambda, SQS.
Perfeito. E o legal disso, as vantagens que aparecem logo de cara na AWS são resposta quase em tempo real, sabe? E o processamento assíncrono.
O usuário não precisa ficar esperando, né?
Não precisa. O sistema não trava e isso leva a uma otimização de recursos muito boa. Você paga só pelo que usa. Tipo, Lambda é o exemplo clássico.
Aham.
E nossa, facilita demais a integração. Desacopla as partes da aplicação, conecta serviços AWS diferentes. É muito poderoso para isso.
Mas nem tudo são flores, imagino. As notas devem falar dos desafios também.
Falam sim. Essa natureza assíncrona, ela, bom, pode complicar a depuração. Rastrear um problema que passa por vários serviços,
Fica mais chato, né?
Fica. E garantir a ordem dos eventos, se for importante para o negócio, exige um cuidado extra. Talvez usar uma fila FIFO do SQS ou orquestrar com step functions.
Ah, sim.
E gerenciar as dependências entre esses serviços que ficam mais soltos, desacoplados, também não é trivial. Tem que pensar bem nisso.
Entendi. Esse ponto da depuração distribuída é algo para quem está estudando prestar atenção mesmo. Bom, mudando um pouco o foco. Arquitetura de microserviços.
Vamos lá.
As notas descrevem bem, a aplicação é quebrada em pedacinhos, serviços pequenos, independentes, cada um com sua função, sua responsabilidade de negócio.
Isso, bem focados.
E eles se falam por APIs. Um ponto-chave que o material ressalta é poder implantar cada serviço isoladamente.
E aí, conectando com a AWS de novo, as vantagens ficam bem claras, né? Escalabilidade granular.
Ah, sim.
Escalar só o que precisa.
Exatamente. Precisa de mais poder para processar pagamentos? Escala só o serviço de pagamento, que pode estar rodando num ECS, num EKS. Não precisa mexer no serviço de catálogo, por exemplo.
Faz todo sentido.
Isso dá independência para os times, flexibilidade tecnológica, um time usa Java, outro Python, sem problema. E atualizar um serviço fica menos arriscado para o todo.
Mas imagino que a complexidade aumenta em outro lugar, né?
Ah, aumenta. Com certeza. Gerenciar a comunicação entre dezenas, às vezes centenas de serviços, exige um desenho de API muito bom. Versionamento. Monitoramento também deve ser um desafio.
Enorme. Rastrear uma única requisição que passa por 5, 10 serviços precisa de ferramentas específicas, tipo o AWS X-Ray, que ajuda nisso.
Uhum.
Manter a consistência dos dados entre eles também é um ponto crítico. E tem uma possível sobrecarga operacional, né? Gerenciar tudo isso.
Certo. E para fechar o trio, digamos assim, tem a arquitetura monolítica.
O clássico.
É. Basicamente, tudo junto num bloco só de código. Componentes bem acoplados, tudo interligado ali dentro. A implantação atualiza a aplicação inteira de uma vez. As notas meio que apresentam como o ponto de partida tradicional, né?
Exato. E tem sua vantagem, principalmente no começo, a simplicidade inicial.
Para começar rápido.
Isso. Para projetos menores, MVPs, os produtos mínimos viáveis, ou para equipes pequenas, começar com um monolito pode ser bem mais rápido, mais direto ao ponto. Desenvolver e depurar no início é geralmente mais simples.
Mas aí cresce e...
E aí começam as dores, né? As desvantagens ficam evidentes. Escalar é um problema. Se só um módulo de relatório está sobrecarregado, você tem que escalar a aplicação inteira.
Verdade. Recursos desperdiçados.
Exato. A manutenção fica complexa com o tempo. O risco de uma implantação é maior. Se algo der errado, pode derrubar tudo. Qualquer mudança pequena exige testar e reimplantar o sistema inteiro.
Tá, então temos esses três modelos principais aí nas notas. Eventos, microserviços, monolito. Como é que o material sugere escolher? Parece que não tem uma resposta única.
Definitivamente não tem. Nenhuma bala de prata. A escolha depende totalmente do contexto do projeto.
Certo.
Monolito. Talvez para algo simples, um MVP para validar uma ideia rápido.
Ok.
Microserviços. Quando a complexidade já é alta, ou se prevê que vai ser, quando tem equipes maiores e a escalabilidade granular é chave para o negócio.
E orientada a eventos.
Essa brilha em cenários que já são naturalmente assíncronos, sabe? Processamento em background, integrações entre sistemas diferentes, onde o desacoplamento forte é um requisito importante.
Entendi. Ou seja, o segredo é entender os trade-offs, o que você ganha e o que você perde com cada uma.
Exatamente. Simplicidade versus escalabilidade. O nível de acoplamento que você quer ou pode ter versus a complexidade operacional de gerenciar mais peças separadas.
E claro, como os serviços da AWS podem ajudar em cada abordagem, né? Alinhar a escolha com as ferramentas disponíveis e a capacidade da equipe.
Perfeito. Tem que ser uma decisão consciente, baseada nos requisitos e no contexto.
Ótimo. Bom, acho que cobrimos bem os pontos principais dessas arquiteturas com base no material da certificação AWS que a gente tinha.
Cobrimos, sim. Fica talvez uma reflexão final, né?
Manda.
O mundo da nuvem, especialmente a AWS, mudando uma velocidade incrível. Novas ferramentas, novos serviços, melhores práticas que evoluem.
Sim, toda hora tem coisa nova.
Então, será que a arquitetura que a gente define como o ideal, hoje, usando as ferramentas AWS de hoje, ainda vai ser a melhor daqui a 1, 2 anos?
Boa pergunta.
Como é que a gente pode projetar sistemas que não só funcionem bem agora, mas que também sejam, tipo, flexíveis o suficiente para a gente poder incorporar essas inovações que a gente sabe que vão chegar? Como construir para essa adaptação futura?
É um desafio constante, né? Pensar não só no hoje, mas no amanhã da aplicação. Excelente ponto para a gente terminar.